Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui ao lado do Gustavo Valadares, como sempre acontece, né? Edição de número 113 indo aqui pro ar. Estamos aí no mês de fevereiro, né? Já foi dada a largada para esse Campeonato Carioca 2015. E logo de cara tá cheio de confusão, né? Cheio de picuinha, Fluminense, Flamengo, Federação, Vasco, Botafogo. É em função aí do direito do Fluminense e do Flamengo de exercerem poderem botar o preço que quiserem nos ingressos. A federação diz que tem que ter meia entrada para todo mundo, uma bulha danada, né? Tem confusão com todo mundo, confusão com o Vasco, sobre a história do lado das torcidas na arquibancada do Maracanã, enfim. Tem rolado muito papo extracampo de fora das quatro linhas e bola rolando que é bom, nada ou quase nada, né, Gustavo?
Pois é, Serginho, por enquanto, né, até agora ninguém está apresentando nada que seja um pouco diferente, aí os times ainda se ajustando, né, em formação. Só tivemos três rodadas até agora aí desse Carioca 2015, mas o Flusão tá aí 100% de aproveitamento, né, cara, líder isolado aí. A torcida acho que tá começando a se animar um pouquinho, se acostumando aí também com as caras novas, né, o time tá bem modificado em relação ao ano passado, mas é difícil também pro torcedor do Fluminense se empolgar tanto assim pro Campeonato Carioca, né. Aliás, já há muito tempo que tá desse jeito aí, né, campos horrorosos aí, adversários abaixo da crítica, um estadual super inchado aí, com um monte de equipes que não tem a mínima condição de disputar o campeonato. A rigor, a disputa em si fica sempre apenas entre os quatro grandes mesmo, a gente sabe disso. A federação enche o campeonato de um monte de baba aí, né? Aliás, vamos aproveitar que a gente tem um torcedor de outro clube aqui hoje conosco, né? Não é tricolor, para saber dele. Ele torce pro Vasco aí, né? Como torcedor do Vasco, consegue ter alguma empolgação em relação a esse Carioca 2015, que muita gente tá chamando, aliás, de Euricão 2015, né? Já que ainda tem mais essa aí, né? Eurico Miranda está de volta contribuindo, né? Claro, para toda essa confusão aí do início do campeonato, né? Bom, mas eu tô falando aqui do guitarrista e compositor Léo Barreto, nascido em Niterói, criado em Belo Horizonte, mas hoje radicado na região dos Lagos, né? Aqui do estado, mais especificamente na cidade de Arraial do Cabo. Ele mantém a carreira como músico já há cerca de 20 anos, e a ideia do programa de hoje é justamente essa aí, a de apresentarmos, né, Serginho, não bandas propriamente, mas artistas que têm nome e sobrenome, enfim, assim como o Léo Barreto aqui, essa galera que tá aí na briga, compondo, tocando, se destacando, enfim, gente que acredita na boa música sem se importar aí com modismos ou com imposições da indústria fonográfica, ou seja, não entram nessa pilha errada aí da grande mídia e mergulham de cabeça na praia do blues e do bom e velho rock and roll. Léo Barreto, meu camarada, seja super bem-vindo aqui ao Rock Flu, meu irmão.
Gustavo, grande abraço, um abraço, Serginho. É um grande prazer para mim estar participando do Rock Flu. Eu sempre acompanho o programa, acompanho vocês também particularmente, né, nas redes sociais e tal. Tive a oportunidade de estar com o Gustavo nesse final de semana, aqui em Cabo Frio. E um prazer. Sobre o Campeonato Carioca, eu sou um vascaíno, mas eu na verdade, eu torço pelo bom futebol, né? E eu fico muito triste com isso. Na verdade, eu não era a favor do Eurico Miranda voltar pro Vasco. Eu acho que o Eurico sempre foi um manipulador. Eu acho que ele vem mais para atrapalhar do que para somar. A gente pode dizer assim, que para o clube Vasco da Gama, ele é um bom gestor, que ele faz tudo pelo Vasco e isso é inegável. Mas a gente quer um país melhor, a gente luta pela moralidade na política e o futebol também, o futebol que é uma paixão nacional. E a gente vê uns caras como Eurico Miranda, eles vêm mandando, desmandando com poderes políticos, sabe, com a força política por trás. E aí é complicado. Eu sinceramente, eu não vejo. Eu sou vascaíno, mas eu realmente perdi a motivação, principalmente pelo Campeonato Carioca, que é um campeonato já esvaziado, né? A fórmula já ultrapassada. Há um desgaste dos campeonatos estaduais pelo Brasil todo. E eu fico triste, porque, na verdade, a gente quer torcer pelo bom futebol. A gente quer que as coisas aconteçam da forma correta. E esses mandos e desmandos de Eurico só vem atrapalhar o futebol carioca.
Ô Léo, se a gente for pensar o que que era o Campeonato Carioca, né, cara, há 15, 20 anos atrás, dá até desanima, né?
Pô, desanima, porque a gente vivia em cima da áurea dos grandes clássicos, né? As torcidas, elas iam pros estádios com motivação do Campeonato Carioca. A grande rivalidade, Vasco, Flamengo, Fly-Flu, os quatro grandes. Então, assim, acabou que a coisa foi se esvaziando. Hoje em dia, eu li até uma matéria esses dias, eu não me lembro aonde, mas falando sobre o fracasso dos campeonatos estaduais pelo Brasil todo. Na verdade, essas fórmulas, elas têm que ser revistas, né? Na verdade, é um desgaste para o jogador de futebol, que tem uma carga horária grande, enfim, o que eu acho que é tudo hoje em dia em função da grana. Sobre as cotas da televisão para os clubes, os agentes de jogador. Infelizmente, o futebol está cada vez mais tomado pelo dinheiro e a paixão do futebol está se acabando, infelizmente.
Você falou em outros estaduais aí, eu tô me lembrando do Palmeiras e Corinthians aí essa semana, que deu muita polêmica em relação a... Pô, só o torcedor do Palmeiras é que iria pra arquibancada, né, cara? Ou vice-versa, sei lá, alguma coisa assim. É brincadeira também. O pessoal que tá do lado de fora também não tá conseguindo organizar minimamente a coisa, né?
Eu acho que existe um grande problema hoje das torcidas, que são as torcidas organizadas, né, Gustavo? Falta conscientização, quer dizer, o cara se esquece que ele vive em função de uma torcida organizada, que ganha geralmente dinheiro do clube, mas ele esquece que o futebol é paixão, uma paixão nacional, onde você leva seu filho, onde você leva sua esposa, e cada vez menos você está podendo fazer isso, né? A gente está podendo ter as famílias no estádio de futebol.
Eu me lembrei de uma coisa, você me deu o gancho aí, não sei se vocês viram, o Serginho e Léo, a torcida a diretoria do Sport Recife colocou as mães do pessoal de torcida organizada como segurança agora domingo.
Eu vi.
Foi espetacular. Você falou que a família não vai mais ao estádio, de repente, como segurança lá, tomando conta da molecada, pode funcionar, Léo. Foi engraçado, cara.
Eu não sabia dessa, não. Uma boa jogada.
Essa coisa de uma torcida só, pra mim isso aí decreta o final do futebol. Não,
pois é.
Aí você acabou com a graça. Você não tem a torcida adversária, você não tem aquela brincadeira sadia. Antigamente, 10, 15 anos atrás, descia todo mundo junto na rampa, depois do jogo, numa boa. Agora já é dividido, uma torcida tem que entrar por um lado do estádio, a outra por outro. Cordão de isolamento, cavalo, barricada. Aí não é mais esporte, né? Virou guerra, né?
Verdade. Eu me lembro bem, eu tava em Minas, na época da final lá da Copa do Brasil, né, que foi uma final mineira, eu tava fazendo show em Minas, e eu me lembro bem que foi uma frustração, porque a torcida do Cruzeiro se limitou a um estádio, a torcida do Atlético a outro, e o Sérgio falou tudo, acabou a paixão, acabou o esporte, né, na verdade o grande barato é a gente ter aquelas torcidas, uma... de um lado, outra do outro, e aquela coisa do futebol, o jogador se sente bem, o espetáculo do futebol fica melhor, né? Mas o Sérgio colocou bem isso aí.
E agora essa briga de lado de campo aí, de Fluminense e Vasco, né, cara? Eu acho que se tiver que fazer questão aí de lado, né, tem que ser o lado de dentro, né? A gente tem que jogar do lado de dentro do Maracanã, pô. Agora, lado de cá, lado de lá, vou te contar. Mas enfim...
É triste, né? A gente tá cada vez mais, principalmente o futebol carioca tá numa decadência, né? Infelizmente.
A gente ficou falando aqui uns 3 minutos só de confusão, de futebol que é bom, a gente não falou quase nada, né? Porque acaba ficou ofuscado, né? É muita confusão, vou te contar, mas vamos fazer o seguinte então, pra primeira pausa aqui de hoje no bate-papo, pra começar a detonar esse set caprichadíssimo, né? Rock and roll de responsa, rock and roll que tem nome e sobrenome, né? Já que essa é a ideia por aqui, daqui a pouco a gente tá de volta aí. Só na caixa.
Você não quer sair dos trilhos. nascimento, sandália aos pés descalços, nas letras sortidas, com foto em manto fato. Quando o fim da vida, eu vivo em outro lugar, parto pra minha lida, sigo feliz, deixo estar. Das Marias Aparecidas, apaixonado, indiferente, vagando sem caminho e sem razão. Virei esquina e a solidão mostrou a cara e disse: bem-vindo ao clube, meu irmão. Você é a causadora das minhas angústias. Me faz sentir como se eu estivesse andando contra o vento. Desertas e escuras, como um planador sem direção. Já não me importa a tristeza nem a chuva, ou se o rádio toca sua canção, embriagando a minha dor pra apagar seus vestígios. Porque quando a gente chega ao fim, sempre pensa no início. Quero a certeza de um amor que me aqueça nesse frio. Sincero e ingênuo, como na primeira vez. Quero a certeza de um amor que envelheça como um vinho. E antes que o mundo acabe, desabroche outra vez. noites escuras, como um planador sem direção. Já não me importa a tristeza nem a chuva, ou se o rádio toca a sua canção, embriagando a minha dor pra apagar seus vestígios. Porque quando a gente chega ao fim, sempre pensa no início. Quero a certeza de um amor que me aqueça nesse frio. Sincero e ingênuo, como na primeira vez. Quero a certeza de um amor que envelheça como um vinho. E antes que o mundo acabe, desabroche outra vez. De um amor que envelheça como um vinho. E antes que o mundo acabe, desabroche outra vez.
Bom, minha gente, bloco de abertura sendo devidamente degustado por aqui, abrimos com Trilhos, faixa com uma vibe aí super legal, né, de autoria do Marcelo Grois, conhecido guitarrista do Cachorro Grande, banda que tem origens gaúchas, né, embora hoje tenha sua base fixa lá em São Paulo, ele que agora se aventura aí na carreira solo, já que o Cachorro entrou numa onda aí de um som mais voltado para o futuro, né, digamos assim, com uso de sintetizadores, etc e tal, como se pode inclusive atestar aí no novo trabalho deles, né, lançado há alguns meses aí, chamado Costa do Marfim. Já o Marcelo andava, segundo palavras dele próprio, aí, sentindo falta de olhar justamente na direção contrária, né, em relação aí a ir pro passado, com rock de raiz mesmo, e como era até a banda, né, a banda dele lá, o Cachorro Grande, no início da carreira, com um som mais old school aí, rock desgraceira, como ele diz na linha lá do Keith Richards, né. O primeiro CD do Marcelo Grois, nessa nova aventura dele aí, se chama Use o Assento para Flutuar, e eu curti muito, achei inclusive uma das ótimas surpresas aí de 2014. Eu queria saber o que vocês acharam, isso também. Também se vocês curtem Cachorro Grande, enfim, e aí, Serginho? Manda bem o Marcelo aí, né, Léo?
Marcelo manda bem, a banda Cachorro Grande, acho que assim, dos expoentes do rock verdadeiro de tempos pra cá, acho que é a banda mais significativa, né? É, depois daquela coisa do rock Brasil, né, dos anos 80, em qual eu acompanhei bastante lá em Belo Horizonte, acho que o Cachorro Grande é uma banda muito bacana, né? É, eu não conheci o trabalho solo e achei muito bacana, muito legal.
Eu gosto muito do Cachorro também, e na sequência aí do Marcelo Grois, quem rolou foi o Rodrigo Morcego, né, com a faixa Outro Lugar, ele que é de Recife e vive do blues aí há pouco mais de 10 anos. Essa faixa a gente pescou aí do primeiro álbum da carreira solo dele, de 2009, tem um título super interessante aí, Café Preto, Jornal Velho. E tem mais uma curiosidade bacana pra gente comentar, né? Ele é também, já há muitos anos, o guitarrista da Má Companhia, banda, famosa banda de apoio, né, do Lula Cortes, uma lenda do rock lá da região, que infelizmente já partiu para o andar de cima, né? E a Má Companhia resolveu seguir adiante, mesmo assim, após o falecimento do Lula em 2011. E hoje é a banda de rock mais antiga ainda em atividade por aquelas bandas, embora que a gente esteja destacando a carreira solo do Morcego, né, que é muito legal também, com esse blues em português, aquele sotaquezão local, enfim. O bloco fechou com Vestígios, faixa que é da lavra aqui do nosso convidado de hoje no programa, né, o Léo Barreto. Claro que não poderia faltar uma faixa dele por aqui, né? E como destaque inicial, ô Léo, essa faixa aí faz parte, na verdade, do seu segundo CD, né, que você tá preparando. Conta pra gente aí como é que é isso, cara. E pelo que a gente sabe, vai se chamar de Volta às Ruas, é isso mesmo?
É isso aí, Sérgio. O projeto CD, na verdade, eu gravei o meu primeiro CD em 2005 e levei muito tempo pra gravar o outro CD, pensar em gravar o CD, porque houve, nesse período, eu peguei uma fase, vamos dizer assim, muito louca da indústria fonográfica, né, onde a indústria praticamente acabou. Ela não lança mais ninguém, e principalmente artistas que têm aquela aquela veia de músico, artista de carreira, como a gente fala, né? A indústria fonográfica hoje, ela lança artistas descartáveis. Ela pensa em música descartável. Então, eu foi muito interessante, Sérgio, porque eu vi uma entrevista do David Gilmour, ou não sei se foi alguém do Pink Floyd, dizendo assim, bom, a gente ficou pensando, para que a gente vai gravar um outro disco? E acho que é a pergunta que todo compositor e todo artista, principalmente aqui no Brasil, se faz hoje em dia. Você fala, cara, para que você vai gravar? E aí você chega, no final das contas, à conclusão que é necessário a gente botar para fora, né, as nossas músicas, as nossas composições. Eu, particularmente, eu vivo de música, então eu sei como é árdua a vida do músico aqui no Brasil. E enfim, eu pensei bastante, eu fui fazendo material com... E acho que isso é bacana. Eu fui fazendo as composições com muita calma, com muito cuidado. Elas ficaram, assim, né, a princípio, bacanas. Eu acho que eu tô com um material novo bom na mão e tô feliz com isso. A Vestígios vai ser a faixa do próximo CD, que tá já em gravação, né? A gente tá gravando. Eu tô dividindo gravações aqui na região dos Lagos, Rio de Janeiro, e vou começar uma fase depois em Belo Horizonte, porque eu vou ter algumas participações de artistas desses três lugares, né? E Vestígios é uma faixa que eu gravei primeiro. Um blues que já foi o primeiro blues que eu fiz para esse novo disco. E eu fiquei feliz com o resultado, eu gosto muito da letra dela. A gravação foi uma chamada, na verdade, né? Como a gente não tem hoje aquele apoio do marketing das grandes gravadoras, a gente tem que pensar em fórmulas para chamar a atenção, de alguma forma, das músicas que a gente está lançando. E a iniciativa de vocês, inclusive, do programa do Rock Crew, de lançar, né, dessa edição, de ter os compositores, valorizando os novos compositores, os novos artistas, foi fantástico. Eu fico muito feliz sempre quando rolam essas iniciativas, e é super necessário para artistas que estão na batalha como eu e que tem seus espaços limitados, né? Então, estamos aí.
Não, esse tipo de coisa aí é super importante, né, cara? Você colocar em pé de igualdade, medalhão, com quem tá começando, né? Porque é tudo música, né, Léo? Eu acho que não tem que ter essa diferença, né, cara? A gente toca Led Zeppelin, mas toca Léo Barreto também.
É isso aí.
Aí eu fico lisonjeado aí mesmo.
Acabamos de fazer um especial do Pink Floyd e agora estamos te entrevistando. Eu acho que esse aqui é o... A rádio tinha que ser por aí, né? De ter espaço para todo mundo igual. E aí vamos brigar aí para ver quem se sobressai.
É claro. Na verdade, as pessoas, ao mesmo tempo, elas estão ávidas de coisas novas. Coisas novas que têm uma verdade, uma qualidade, né? Porque tem muita coisa nova que é feita já descartável. Eu tenho uma teoria, rapaz, que acho que depois vocês vão analisar ela com calma. Hoje em dia a gente questiona por que não surgem grandes artistas, principalmente no nosso cenário, no cenário nacional. A gente começa a pensar que muito dessa garotada que surgiu de 10 a 5 anos para cá, eu estou na estrada há mais de 20 anos, então eu tenho assim um pouco de propriedade de falar disso, eu conheci muita gente. Então muito dessa rapaziada, ela não tem muito incentivo para gravar, e ela, quando ela tem incentivo para compor, ela pensa que, eu quero fazer uma faixa que toque na rádio, eu quero fazer... Ela não pensa na verdade da música dela, ela pensa na verdade do marketing de aparecer na televisão, porque as coisas tomaram proporções muito loucas na música, né? E não só nacional, internacional também. Quer dizer, eu me preocupo em ouvir a nova faixa dos Rolling Stones. Aí tem alguns artistas novos que são interessantes e tal, mas eu prefiro sempre me apegar à qualidade. E isso acontece aqui. As pessoas às vezes vão ouvir, não querer saber do Barão Vermelho, e nunca vão ouvir, quem é Léo Barreto, né? Então, assim, é difícil essa coisa da composição, de como lançar um novo trabalho e o incentivo que é necessário para se dar a esses novos artistas, né, que estão surgindo. No caso, eu sou novo de espírito, porque... Eu tô na luta há muitos anos.
Mas você falou em Barão Vermelho, né? Tem outro lance também, né? Muita gente escuta Barão Vermelho direto, mas não sabe quem é Fernando Magalhães, por exemplo. Pois tem isso, né? Porque falta também informação, cara. Eu acho que é um conjunto aí de probleminhas, mas nós vamos conseguir resolver. Devagarinho a gente vai.
Com certeza.
Mas, cara, você citou aí rapidamente aí, no início da sua fala, né? O primeiro CD seu, que é de 2005. Vamos aproveitar esse embalo aqui e falar um pouquinho sobre ele também. Tem o título de Velho Novo Mundo, né? Foi lançado de maneira independente por você e fez um barulho bem legal na época. Tocou em diversas rádios aí espalhadas pelo Brasil. Pra se ter uma ideia, pô, aqui em Friburgo mesmo, teve 3 faixas do álbum que eram executadas regularmente aqui na programação da Rádio Sucesso FM, que é a principal rádio aqui da região. E lá fora a repercussão, a gente sabe que foi legal também, né, com emissoras da Alemanha, da Espanha, de Portugal comentando sobre o seu álbum aí, divulgando o seu som, né, cara, a mistura aí de rock and roll com soul music, sem deixar de beber, claro, na fonte do blues, conforme você comentou agora há pouco, sem falar em ótimas críticas recebidas também em relação ao álbum por gente aí do calibre do Jefferson Gonçalves, do Toninho Horta, do Guto Goff, né, do Barão Vermelho, que a gente acabou de citar aqui. Eu nem falei também do próprio Dalto, né, que também fez altos elogios aí ao Velho Novo Mundo na época do lançamento. Dalto, que por curiosidade é quem você considera, né, Léo, como seu padrinho musical, né, cara?
É, o Dalto, eu tive a oportunidade de conhecê-lo aqui em Arraial, né, através de um amigo em comum. Esse amigo em comum, inclusive, é o padrinho dele, né, foi o cara que ajudou ele no começo de carreira. E a gente acabou ficando amigo, né? E o Dalton é um cara muito musical, né? Ele gosta de rock, ele gosta de boa música. E assim, o Velho Novo Mundo foi um disco que eu gravei independente, né? Em 2005. Então, eu não tinha assim, muitas esperanças, né? Sem um apoio de uma grande gravadora. Mas aí eu tive uma grata surpresa porque alguns artistas, né, gostaram do disco. É o Dalto, né? O Guto Goff elogiou, o Toninho Horta, para quem eu fiz uma faixa instrumental. E assim, então isso me deixou muito, muito feliz. Aproveitando isso, eu tive 2 canções tocando aqui em rádios, né? Na Rádio Sucesso, aqui da região dos Lagos, na Rádio Cidade, FM, em rádios lá em Minas. E isso vai espalhando a música da gente, né? A música passa a ser do mundo, né? E ela foi pro mundo mesmo, porque ela acabou indo tocar em programas na Espanha, no Red Hot Blues, que é um programa considerado de blues lá na Espanha. Através desse programa na Espanha, ela foi pra Alemanha, ela foi pra Portugal, quer dizer, rodou, né? E, então, assim, foi muita satisfação. E eu comecei, na verdade, compondo, né? Em 1987, eu participei de um festival da canção numa cidade do interior de Minas, de uma música classificada, e isso eu sempre tive essa verve, né, de compor e tal, e graças a Deus estamos aí, vamos preparar o material para o segundo CD.
Léo, o Gustavo citou aí algumas rádios, né, onde rolaram músicas suas do primeiro CD, e a gente pode citar também aqui o Rock Flu, né? A gente tocou uma faixa sua do primeiro CD chamado Amor Pra Mim. Isso foi na nossa edição de número 43, que foi ao ar, se eu não me engano, lá atrás, em junho de 2008. Já tem alguns anos, né? Mas é interessante, cara, a gente falar aí no Dalton, né, Léo? Ele, que eu me lembro, fez um sucesso danado aí nos anos 80, gravou 5 álbuns, rodou o Brasil todo. Depois deu uma esfriada, né? Nos anos 90 gravou só 1 álbum, se eu não me engano. O mais recente trabalho dele é de 2000, né? O CD chamado Cachorro Fujão. Você sabe por onde anda o Dalto, Léo?
Sei. O Dalto, ele continua fazendo shows. Ele mora em Niterói, né? E ele continua fazendo shows. Ele é um cara muito procurado para shows. E acho que o sucesso... Ele teve um sucesso estrondoso, né, nos anos 80. Se eu não me engano, a faixa é muito estranho. Se eu não me engano, em 80, 81, ela vendeu 1 milhão de cópias. Então, assim, esse sucesso todo fez com que o público não esquecesse da música dele, né? Além dele ser também um grande compositor. A Marina Lino já gravou coisas dele, né? A própria banda Roupa Nova, né, gravou Anjo, né? Ficou conhecido com eles, mas é a canção do Dalto, Biafra. Então, assim, a gente tem... O Dalto, ele tem uma gama, assim, de composições muito legal. E que tá aí, tá fazendo show, tá fazendo show. De vez em quando a gente encontra pra bebericar um uísque.
Ô, Léo, você vem de uma família musical, né, cara? Teu pai foi regente de coro de igreja, sua mãe soprano lá no coral. E reza a lenda aí que você ganhou a primeira guitarra com 15 anos, embora 3 anos antes aí, ainda com 12 anos de idade, já tenha sido fisgado, né, digamos assim, pelo rock and roll, logo após você ter escutado numa rádio aquele riff matador de Breaking All the Rules, né, um clássico absoluto aí do Peter Frampton, né, cara? Foi assim mesmo que aconteceu?
Foi assim mesmo. É, na verdade, eu venho de um berço musical. Meu pai conheceu minha mãe, ela era a soprano do coral e ele era o regente. E, né, se casaram, e, então eu desde novo, eu acompanhava os ensaios do coral, né? Eu ia para os ensaios todos aqueles temas maravilhosos clássicos, com o qual eu gosto muito, né? Eu gosto muito de música clássica, por isso também. Então sempre acompanhei. Meu pai, na época em Belo Horizonte, me lembro bem, estava numa dificuldade financeira bacana, mas ele conseguiu me dar um presente, que era uma guitarra, que na verdade não era uma guitarra, né? Era um cabo de vassoura com umas cordas. Que na época, naqueles anos 80 ali, a gente tinha muita dificuldade de ter bons instrumentos, até os grandes nomes, né? Porque a gente não tinha essa facilidade de importação, enfim. Então, assim, o começo foi sempre muito difícil. E o lance da canção foi que Break All the Rules é um riff cultuado, né, pelos roqueiros. É um riff, como você disse, matador. É uma canção, acho que a segunda, a terceira turnê do Peter Frampton pelo Brasil. E estava tocando muito na rádio. E o rock and roll, ainda a gente tinha rock and roll rolando na rádio, né? Bastante. E aí eu fiquei, através desse riff, eu me apaixonei muito pelo rock and roll.
É sensacional, né?
Ô, Léo, você já dividiu, cara, palcos aí com grandes nomes aí da MPB e do rock brasileiro. A gente pode citar aí Cláudio Zoli, né? A Blitz, Clayton e Cledir, nosso grande Celso Busboy, né? O saudoso Celso. O Serguei também, aliás, figuraça aí, o Serguei. A gente gravou uma entrevista antológica com ele aí em 2009. Só peso pesado, cara. Fala um pouquinho pra gente aí.
Olha, eu tive a grata satisfação de poder dividir, né, o palco, abrir shows, né? Palco com pessoas que eu admirava muito na música brasileira. E casos, assim, muito, muito bacanas. Eu já dividi o palco com o Claudio Zoli, já dividimos com o Cleito Cledir, quando eu saí do show, abrindo o show para eles, e eles subindo no palco, e eles bateram na mão, me cumprimentaram. Foi uma coisa muito bacana, porque eram já cultuados artistas da MPB. Com Celso Busboy, Celso era meu ídolo, né? E, na verdade, eu comecei em BH tocando as canções do Celso, e admirava muito que o Celso fazia um blues em português e manteve essa linha até o final. E aí, assim, é muito bacana isso, porque você dividir, né, você poder dividir o palco com um cara que você sempre admirou, isso é muito bacana. Com o Serguei foi muito legal, porque eu estava tocando no canal ali em Cabo Frio, numa casa, e o Serguei estava tocando numa outra casa ao lado, colado. E eu estava preparando, comecei a tocar Satisfaction dos Rolling Stones, e estava meio distraído, e daqui a pouco eu vi a galera batendo palma, aquela coisa toda. Quando eu olhei para lá, tava Serguei em cima do meu palco. eu tomei um susto.
Sensacional.
E fiquei feliz, né? Porque, pô, Serguei é a lenda viva aqui do nosso rock, aqui na região dos lados e no Brasil também, né? Tem uma significância muito grande, um cara muito bacana. E foi legal. A gente fez isso, eu não sei nem se ele vai lembrar. Episódio, mas foi muito bacana.
O Serguei, a gente gravou com ele em 2009, fomos a Saquarema, né, Serginho? Foi sensacional, né, cara?
Inesquecível, né? 2009, já vai fazer 6 anos aquilo, né, Gustavo?
Pois é, cara.
Figuraça, grande Serguei, tricolor.
Bom, minha gente, hora da gente começar a apresentar aqui as atrações do próximo bloco, né? Começando por dois guitarristas que possuem duas características aí em comum. Ambos são de Minas Gerais, e os dois se dizem muito influenciados aí pelo Steve Ray Vaughan, né? O primeiro é o Chris Carcará, que é de Juiz de Fora, que mistura MPB, baião, samba, funk, tudo junto e misturado aí, tendo como liga, né, o bom e velho rock and roll. Claro que
comparece aqui com o Cachorro Brasileiro, que é um hit, digamos assim, lá do repertório do Cris Carcará, né? E o segundo é o Bruno Félix, que é natural de São Sebastião do Paraíso. Esse último já tem, inclusive, um álbum lançado aí no ano passado, chamado Nothing But The Blues, que possui uma única faixa em português, que é justamente a que a gente escolheu para detonar por aqui, chamada O Blues do Cidadão, que tem feito aí um relativo sucesso, até principalmente depois que eles gravaram um clipe viralizado aí através do YouTube, né? A letra dessa música tem um forte componente político, e está faltando justamente um pouco disso, eu diria até muito disso, né? Mas pelo menos um pouquinho disso aí está faltando, sim, desse componente político, né, na atual música brasileira, né, Léo? Em termos de letras aí, a coisa anda muito pobre, pelo menos no que a mídia tradicional sempre veicula. Enfim, aqui no Rock Flu a gente sempre evita falar sobre política, né, Serginho? Não é o veículo próprio para isso, de mais a mais, se a gente começa a falar sobre política aqui, acaba perdendo o foco principal, que é a gente estar mais centrado na música, né, é claro. Mas, pô, bem legal esse Blues do Cidadão aí, né, Léo? Musicalmente, pô, e politicamente também, né, cara?
É, com certeza. Você falou uma coisa muito importante. Tá faltando um teor político, e não só um teor político, tá faltando uma melhora, né, nas composições, nas letras que a gente ouve hoje em dia. É, eu acho que dos anos 80 para cá, a coisa só vem decaindo, e assim, eu não vejo... foi uma grande satisfação de ouvir essa rapaziada nova, eu ouvi, achei muito legal. É, acho que está faltando o teor político, sim. A gente vive um momento político delicado no país, não é por isso que a gente vai falar sobre isso. Eu acho que, na verdade, o teor político, ele é necessário sempre, em qualquer momento, né? O rock é uma coisa de contestação. É, a gente, o rock and roll sempre foi subversivo, digamos assim, né? E tem faltado muito isso. Mas foi muito bacana, né? Eu ouvi essa rapaziada aí, música da melhor qualidade.
Bom, e o terceiro sujeito a pintar aqui na área nesse segundo bloco é ninguém menos que o Fernando Magalhães, né? O conhecido guitarrista do Barão Vermelho, que começou sua carreira lá atrás, em 82, vejam vocês, numa banda punk do Rio de Janeiro, chamada 402. Depois ele foi pro Páginas Amarelas, trabalhou com Gabriel Pensador, com Kid Abelha. E se não bastasse tudo isso, em 2007, durante as férias do Barão, ele resolveu lançar um projeto solo de rock instrumental, cuja continuação aconteceu agora, no final do ano passado, né, com o lançamento de Rocket, o seu segundo CD, que por sinal está espetacular, diga-se de passagem. E embora tenha vendagens modestas, enfim, aliás, o Fernando considera que a música instrumental no Brasil, até um tema interessante para a gente levantar aqui, é muito mais ligado a MPB, ao blues e principalmente ao jazz. Ou seja, na opinião dele, Fernando, esse tipo de som não vende muito porque o povo aqui não adquiriu o hábito de escutar rock instrumental. Eu queria saber o que, que vocês acham, principalmente aqui o Léo, né, que é músico. É isso mesmo, Léo? Você concorda com o Fernando?
Concordo. Assina embaixo. Na verdade, a música instrumental, ela sempre teve aquela veia mais jazzística mesmo, né? Jazzística e MPB, misturado com MPB aqui no Brasil. É, até o próprio blues instrumental, ele tem uma maior dificuldade de acessar, né? Mas assim, eu concordo plenamente. Eu vejo assim, eu conheci o Fernando em Belo Horizonte, eu estava fazendo show lá em Belo Horizonte, e ele estava fazendo show com o Rodrigo Santos, um baixista também do Barão, né? E eles têm uma banda, ele, Cadu Menezes e o Rodrigo Santos, são os lenhadores. E eles me deram, através de um amigo, um convite VIP. Eu fui lá e a gente conversou. O som da pesada. E o Fernando é um grande guitarrista, né? Eu já ouvi os temas dele instrumental, né? São muito bacanas, bem elaborados. É uma pena, porque na verdade é música de qualidade, né, bicho? A gente precisa disso. Só que as pessoas hoje não estão, cada vez menos. Elas estão propensas a escutar coisas novas e coisas diferentes que não seja aquele lugar comum que se apresenta nas rádios hoje em dia, né? Mas o Fernando está de parabéns, um trabalho humoroso e muito bacana.
Ô Léo, falando aí, pô, em Fernando Magalhães, Barão Vermelho, nunca ninguém te falou que a tua voz lembra o Frejá, não, cara? Até o seu som mesmo, né? O que você faz, ele lembra um pouco de Barão Vermelho. O pessoal deve comentar direto contigo, né, cara?
O tempo todo, cara. O tempo todo. Eu adoro Barão Vermelho. Acho que o que acontece é que nós temos as mesmas influências, né? A gente bebeu das águas do blues, do rock, dos anos 60 e 70, então isso acaba vindo à tona na música da gente. E assim, é engraçado porque eu tive uma canção em particular, que era Amor Pra Mim, que foi a que tocou aí no programa do Rock Flu, né? E o pessoal tocava aqui na rádio, o pessoal falava assim, pô, eu tinha uma conhecida que trabalhava na rádio, ela falava, pô, Léo, o pessoal não tem pedido sua música, só que eles falam assim, pô, toca aquela música nova do Frejá aí e tal. Eu passo um pouco por isso, mas é uma lembrança bacana. Eu fico lisonjeado, eu tento sempre ser original, né, no que eu faço, e sempre, mesmo fazendo rock and roll e blues, que é uma coisa datada, né, que é um som datado, que você não tem como fugir muito. Mas assim, o pessoal sempre, até nos shows que eu faço por aí, o pessoal termina o show, o pessoal fala, pô, tua voz é igual do Feijá. É isso aí, tá bom. É uma voz bonita, eu acho.
Realmente, Amor Pra Mim, cara, tá bem parecido mesmo, né, cara?
Lembra muito o Barão.
É. Beleza, vamos nessa então. Cris Carcará com Cachorro Brasileiro. Depois Bruno Félix e os Voodoo Kings com Blues do Cidadão. Fechando então com a Montanha Azul, uma faixa muito bacana aí do último álbum do Fernando Magalhães. Maravilha, vamos lá, só na caixa.
Depois de encher minha barriga, saí correndo em disparada, num ato de infelicidade, não vi o carro na estrada. Vai ser todo nessa vida, naquele dia eu disse amém, das ruas olhas na vida, até que eu me saí bem. Com pena das minhas feridas, peguei a cadela do armazém. Pra esquecer meus sofrimentos, às vezes vou atrás dos gatos, porque cachorro brasileiro não se lembra do passado. Eu nasci numa esquina, bem de frente para o céu. Minha mãe me deu um nome, mas é Francisco Manuel. Mais um cachorro nessa vida, mais um João, mais um José. Oh.
E a Receita Federal apresentou números oficiais do recolhimento de impostos no país. E o dado aponta que a carga tributária aqui no Brasil, depois de um período de estabilidade, voltou a ser recorde no ano passado.
Para algo como 1.350.000.000 em 2012. Não há o retorno equivalente entre o que o cidadão paga e aquilo que ele recebe em qualidade de prestação de serviço.
Cidadão vaga, IOF, ITR, IPVA, ICMS, SSTBI,
o que será? Aonde é que eu vim parar? Comprando meu direito de viver nessa nação, pagando os meus impostos, é o blues do cidadão. Eu pago meu IR, a receita pede mais. Fiz o meu IPTU em 12 vezes iguais. São os impostos prediais. Mas com ela eu faço um blues. É o blues do cidadão. É o blues do cidadão.
Blues do cidadão.
É o blues do cidadão.
Blues do cidadão.
É o blues do cidadão.
Blues do cidadão.
É o blues do cidadão.
Blues do cidadão.
Eu vou comprando o meu direito de viver nessa nação, pagando os meus impostos como todo cidadão. Pago taxa de iluminação, taxa de coleta e de fiscalização. Acho que já tô cansado de ser mero cidadão. Agora eu quero ser dívida ativa da União. SSTBI, o que será? Será que vamos aguentar? Eu tô comprando meu direito de viver nessa nação, pagando os meus impostos. É o blues do cidadão. É o blues do cidadão. Cidadão, é o blues do cidadão,
blues do cidadão,
é o blues do cidadão.
Bom, minha gente, hora das nossas mais tradicionais dicas da semana. E hoje eu vou falar do seguinte, o nosso guitarrista favorito aí, né, Gustavo? Um dos favoritos aqui do Rock Flu, Joey Bonamassa, tá lançando mais um CD e um DVD. O cara é uma máquina. Eu não sei nem mais dizer quantos CDs e DVDs esse cara já tem. E esse é um projeto muito bacana, muito especial, um tributo a Muddy Waters e Howlin' Wolf. Chama Joey Bonamassa's Muddy Wolf at Red Rocks, que é um anfiteatro sensacional lá nos Estados Unidos. E ele só tocou no repertório canções do Muddy Waters e do Howlin' Wolf. Projeto bem bacana, né? O Joey Bonamassa sempre homenageando aí os mestres. E ele sai no finalzinho de março, mas já fica aqui como dica da semana.
Ah, sensacional aí, pô. Eu vou aproveitar esse gancho para falar também de um guitarrista, né? O Eric Gaines, outro dos preferidos aqui do programa, né, cara? Ele lançou um álbum, se não me engano, foi em outubro do ano passado. A gente ficou um período sem gravar Rock Flu, né? Em razão de trabalho, alguns compromissos. Aí depois da Copa do Mundo a gente deu uma rareada nos programas, ficou faltando aqui essa dica da semana do Eric Gaines aí, novo álbum sensacional chamado Good for Something. Tem participação aí do Eric Johnson, do Zach Wilde e de um monte de gente aí. Pô, sensacional, né? Joe Bonamassa e Eric Gaines juntando as duas dicas aí, Serginho. Daria até uma dupla sertaneja de peso, né, cara? Ainda bem que eles não fazem esse tipo de som. É, bom, depois dessa, só chamando o Léo aí pra salvar. Léo, manda a tua dica aí também, cara.
Cara, a minha dica, Gustavo, vai ser, já que a gente falou do Fernando, né, com o trabalho instrumental dele, o Fernando, inclusive, também é fã do Peter Frampton. Eu vou indicar o disco Peter Frampton Fingerprints, que é um álbum que não foi lançado aqui no Brasil. Foi o álbum, inclusive, Peter Frampton foi um cara que fez sucesso, bastante sucesso nos anos 70. Mas ele só veio ganhar o Grammy e ter um reconhecimento maior como instrumentista agora, em 2000, se não me engano, 2005, com esse álbum, que é um álbum instrumental que ganhou o Grammy, né? E teve participações do pessoal dos Rolling Stones, com Bill Wyman, com Charlie Watts, Ryan Raines, né? Pessoal do Pearl Jam. É um álbum muito legal, é um álbum instrumental muito legal e a galera pode conferir.
Excelente dica aí, a gente até tocou música desse álbum aí do Peter Frampton, né, Serginho? É um álbum espetacular e justamente a gente agora há pouco falou sobre rock instrumental aqui, né? Lá fora o pessoal valoriza aí, pô.
É, descasso, bem lembrado. Beleza, bom, o terceiro bloco de hoje por aqui abre com Me Chama Pra Dançar, uma faixa muito legal de um sujeito que, sinceramente, faz um som aí que é bem difícil, né, pra gente definir, pelo menos na minha opinião. É o Rafael Castro, lá da cidade de Lençóis Paulistas, que fica no interior de São Paulo, né? Ele é músico, compositor e tem uma ironia finíssima. E apesar de ser bem jovem, praticamente desconhecido, já está no oitavo álbum. O último deles é o Lembra, de 2014, mas que na verdade é a estreia dele, né? Em meio físico, né? Propriamente dito, já que os trabalhos anteriores foram todos em meio digital, com download liberado, enfim. Se a galera quiser procurar para baixar, acha fácil nos sites de busca. O Rafael exime o contador de histórias, né? Algo raro, e se diz muito influenciado aí, por exemplo, pelos Mutantes, né? Os lendários Mutantes. Eu aproveito aqui o gancho, Léo, para te perguntar o seguinte, cara, quais são as suas influências em termos de rock nacional?
Olha, em termos de rock nacional, eu gosto dos Mutantes, né? O Barão Vermelho é uma banda que eu acho que faz um rock bem autêntico, né? Do que a gente espera de uma banda de rhythm and blues. Olha, eu gosto do Raul Seixas, né? Eu acho legal, adoro o som do Pepeu Gomes, acho o Pepeu guitarrista fantástico, completo, um teste completo, já vi vários shows dele. E eu não posso deixar de citar a banda 14 Bis, né? Que é uma banda do começo dos anos 70, final dos anos 80, que saiu do terço, assim mais ou menos, e foi uma banda que faz um rock meio progressivo, que não tem uma identidade, na verdade. A gente não pode falar que o 14 Bis é uma banda isso ou aquilo. É uma banda muito legal. E o Celso Blues Boy, que foi o cara que acho que mais me influenciou aí na música brasileira, porque é um guitarrista fantástico, um bom gosto no toque da guitarra, composições sinceras, né? E cantando em português, fazendo blues em português, que eu sempre luto muito por isso, né? Essa bandeira aí da gente aqui no Brasil fazer blues em português.
E de rock internacional, Léo, quem é que você curte mais? Eu digo não do teu gosto pessoal mesmo, como ouvinte, né? Mas quem você considera como uma influência direta pro teu tipo de som mesmo? Guitarristas aí, tal.
Sim. Peter Frampton, né, já foi citado, Eric Clapton, claro, Steve Ray Vaughan, que foi um guitarrista, e quando ele surgiu, ele mudou um pouco a cara do blues no mundo, né, porque todo mundo, o cara chegou tocando diferente, tocando rápido, e os guitarristas de heavy metal ficavam olhando para ele. O Steve Ray Vaughan era um cara sensacional, o Johnny Winter foi um guitarrista que eu adorava. E os meus preferidos, né, Jimmy Page, Eric Clapton, Jeff Beck é o meu guitarrista preferido. Eu gosto do Pat Metheny, né, eu adoro. Buddy Guy, Billy King, todos esses caras, eles fizeram parte do meu estudo como um guitarrista, né. Eu, quem sabe um dia eu vou chegar um pouco... A tocar bem.
Ah, só tem fera aí, você estudou bem, cara. Parabéns aí.
Eu tenho que citar também Keith Richards. Eu adoro os Rolling Stones. Keith Richards é o rei do riff, o cara que muda as afinações da guitarra, que já tinha essa sacação lá no começo dos anos 60. E que tem os grandes riffs do rock também, né? Lau Sugar, Jumping Jack Flash, Crop Satisfaction, Jimmy Shelter, enfim, os riffs do Keith Richards são sensacionais.
Opa, muito bem lembrado. Bom, e na sequência aí do Rafael Castro, vamos detonar Mud, uma faixa pescada aí do novíssimo repertório da carreira solo do excelente guitarrista carioca Alexandre Barcelos, que todo mundo já conhece, né, lá do Subur Blues, uma banda que é super conhecida aí dessa praia, enfim. E quem vai pintar por aqui também é o Anderson Camelo, um guitarrista primordialmente de slide, que aliás está acompanhado aí nessa faixa por outro grande nome da guitarra contemporânea do Brasil, né, o Felipe Cazu. O Camelo é de Fortaleza, tem uma carreira já bem consolidada, né, desde 1999, e o seu som apresenta aí uma essência que é nordestina, né, ele pega o baião, mistura com maracatu, mistura com música negra, com o blues, né, aquele bluesão mesmo do Delta do Mississippi, né, lá Robert Johnson, além, claro, de pesos pesados, né, que são os mais modernos aí, digamos assim, como o Clapton, Johnny Winter, né, o Hendrix, e por aí vai, misturando tudo isso aí num liquidificador. Enfim, tanto o Camelo quanto o Alexandre Barcelos, né, que também anda nessa praia do slide, eles tentam adquirir uma personalidade própria, né, dar um toque pessoal em suas músicas, né, sem perder também essa coisa aí, né, que é a universalidade do som, né, digamos assim, o que eu acho bem interessante, né, Léo, esses dois aí são ótimos músicos, né, cara?
Não, ótimo, é um trabalho original, né, tirando sons originais, trabalhando bem o slide, e assim, eu adoro essa coisa autêntica, né, de fazer um som novo, fugir um pouco dos estereótipos, é muito legal, foi muito bacana conhecer o trabalho dele.
Bom, beleza então, hora de chamar então essa sonzeira aqui pro ar, né, esse rock and roll aí, com nome e sobrenome, né, com a nossa proposta hoje aqui é essa. Vamos pedir ao nosso convidado de hoje aqui, o Léo Barreto, para anunciar quais serão as atrações desse terceiro bloco, seguindo essa que é a tradição mais antiga aqui do Rock and Roll, né, convidado aparece por aqui, apresenta no mínimo um dos blocos de músicas aqui pros ouvintes, então vai lá, Léo, respira fundo aí, meu irmão, manda bala.
Vamos lá. Então é isso aí, queridos amigos do Rock Flu. Esse próximo bloco agora vai entrar com Rafael Castro, Me Chama Pra Dançar. Em seguida, Anderson Camelo e Felipe Cazu, Ela Só Quer Dançar. E seguido de Alexandre Barcelos, Mud.
Faz um tempão que a gente fica nessa de se conhecer. Blá, 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 hoje eu tive um bom dia e você Agora a gente não aguenta mais. De vontade de sair, beber num lugar legal. Eu já não tô suportando esse barato de ser social e dar a minha opinião sobre o negócio que eu li no jornal. Nesse momento eu quero é revelar que eu tô me transbordando, louco por você.
me chama pra dançar.
E a gente para de
dançar. Me chama pra dançar.
Quem sabe a gente se roça.
Me chama pra dançar.
Sai uma vez
essa roça. Que eu tô me transportando louco por você. Agora a gente não aguenta mais. De vontade de sair, beber num lugar legal. Eu já não tô suportando esse barato de ser social. E dar a minha opinião sobre o negócio que eu li no jornal. Nesse momento eu quero é me transportando louco por você. Me chama pra dançar.
E a gente para de roça.
Me chama pra dançar.
Quem sabe a gente se roça.
Me chama pra dançar.
Sai uma vez essa roça.
Que eu tô me transportando louco por você. Me chama pra dançar. Me chama pra dançar. Me chama pra dançar.
esposa olhando, não tem? Ah, então tá, falou.
Beleza. Bom, minha gente, já que estamos nos aproximando aqui do final do programa, infelizmente, né, diga-se de passagem aí, mas o tempo passa, o tempo voa, não tem jeito, né, vai se fazer o quê? Eu preciso citar toda a galera que ficou de fora dessa edição por uma mera questão de espaço. Enfim, fizemos uma pesquisa grande aí, acabamos descobrindo nesse processo muita, mas muita gente mesmo, que é exemplo aqui do Léo Barreto, que é quem nos visita hoje aqui no programa. Tem muita gente que está aí batalhando por um lugar ao sol, né, produzindo a sua música, né? A música de excelente qualidade, por sinal. Mas enfim, só havia espaço para 10 faixas, né, hoje por aqui, e vão ficar já separadas aqui na gaveta para edições futuras do Rock Flu. Essa galera aí, ó, vamos lá: o Cláudio Crotti, Thiago Giglio, tem o Bruno Justi, que hoje é destaque lá fora, né, nos Estados Unidos, mais especificamente aí nessa praia de jazz rock. O moleque tá arrebentando. Mas o Alexandre Birkett, o Michel Leme, que mescla ritmos latinos aí, brasileiros, ao blues, o Big Gilson, né, que inclusive está de CD novo, a gente tem que citar o Gilson aqui também, todo em português, o que não é comum na carreira do Big Gilson, né, ele sempre grava normalmente em inglês. O nosso querido Ismael Carvalho aí, que anda até anunciando que vem um DVD ainda esse ano aí, contando com material inédito, inclusive com certeza quando sair também do forno vamos anunciar por aqui. Tem o Marcos Otaviano, o Robson Fernandes, o Amleto Barbone, tem o Mário Fabri. Olha só quanta gente, ó, o Sérgio Barbão, tem um cara que eu não posso deixar de citar aqui, que é o Marco Tucunduva. Pô, esse então é brincadeira, ele lançou um álbum fantástico em 2010, com uma influência fortíssima de Jimi Hendrix, todo em português, ficou maravilhoso. Enfim, a lista é muito extensa, anotem aí esses nomes, minha gente, e explorem, procurem, pesquisem sempre mais e mais. A gente tem que correr atrás dos sons que nos interessam, né? Dos sons que são do nosso gosto pessoal. Enfim, o mais importante de tudo, né? Não podemos ficar à mercê aí, deixar que os outros decidam, né? O que a gente deve ou não ouvir, né, Léo? Acho que esse é um bom conselho, né, cara, pra gente deixar aqui no programa. De repente, até como uma mensagem final aí, né? Ou algo assim pra quem tá do outro lado aí nos escutando. Ainda mais com a internet hoje em dia, né, cara? Dando sopa aí, tanta coisa pra se explorar. Basta querer, né, cara?
É, com certeza. Hoje, Gustavo, acho que a maior dificuldade do artista que está se lançando, né, que está procurando lugar ao sol, é justamente fazer o trabalho dele, a música que ele faz, chegar ao maior número de pessoas possíveis. A gente tem a internet que ajuda nesse barato, né, nesse quesito, mas infelizmente a rádio faz falta. E até para peneirar, né? Para peneirar os trabalhos bacanas de quem está começando ainda. É, acho que a rapaziada, o público ainda, ainda espera ouvir muita coisa nova e legal. O público está ávido por coisas novas. E principalmente o público nessa nossa praia do rock, do blues. Esse público, ele sempre está esperando alguma coisa bacana. Ele valoriza os artistas, né? E isso é legal, os artistas novos. E a gente tem que fazer essa iniciativa do Rock Flu hoje, dessa edição, foi sensacional, foi maravilhoso. Fiquei muito feliz de estar participando, de já ter tido meu trabalho tocado aqui no Rock Flu, e ainda de vocês darem essa valorizada, porque, na verdade, todos esses artistas do programa hoje foram maravilhosos. É uma rapaziada fazendo um som primoroso, de primeira qualidade, cuidadoso, com bom gosto, música de verdade, né, que a gente sempre espera. E que continue assim, que a rapaziada não desista, né? Eu vi Lenine falando há pouco sobre isso, que ele não saberia como começar hoje em dia. Ele teve algumas facilidades. E o Lenine faz música de verdade, né? E eu achei fantástico ele falando, bom, terminou a frase, bom, mas de qualquer forma, se o cara não desistir, ele vai chegar lá de uma forma ou de outra. E essa última frase dele foi um alento para mim, foi um sopro, porque, na verdade, a gente às vezes vai esvoecendo um pouco, né? A vida vai derrubando as dificuldades e tal. E essa frase do Lenin foi fantástica. E eu estou muito animado de gravar o disco novo, que vai vir com um teor político bacana. E que eu espero que... Eu estou feliz com o material que eu tenho na mão e espero que chegue o maior número de pessoas possíveis, né?
Ah, legal. Ô, Léo, quando isso sair, cara, você avisa a gente aqui, a gente faz questão de divulgar, cara. Com certeza.
Eu agradeço demais.
Beleza. Legal. Bom, Léo, deixa eu aproveitar esse embalo aqui, cara, para já te agradecer, né, mais uma vez aí pela presença aqui hoje no Rock Flu. Acho que foi super divertido aí o programa, né? A gente espera que tenha sido bem informativo também, né? Tomara que você tenha curtido aí, tanto quanto eu e o Gustavo curtimos, tá falado? Acho que valeu, né, cara?
Pô, valeu demais. Foi uma grande satisfação. Fiquei muito feliz. O Rock Flu é um programa tradicional nos meios dos ouvintes de rock and roll. Vocês são muito valorizados, né? São muito queridos no nosso meio. E eu me sinto lisonjeado de ter participado, né? Espero voltar mais vezes e vou estar sempre acompanhando vocês aí e agradecendo também, porque eu sei que vocês sempre estão dando força para esses sons novos, né? Para a gente que está aí lançando trabalhos novos e sem apoio de uma grande mídia. Eu que agradeço a presença, muito bacana.
Ô, beleza, Léo, a gente que agradece, cara. Pode ter certeza aí que a honra foi nossa, né, Serginho? Essa galera que tá brigando aí tem que ser valorizada sempre.
Com certeza, a gente tira o chapéu pra vocês aí.
Verdade. Bom, mas antes de passar a régua de vez por aqui, claro que, como sempre, né, a gente vai ter aí uma faixa saideira. Ainda vai rolar, então, naquele bar, uma faixa que é de autoria de um dos mais expressivos guitarristas brasileiros em atividade, né, que é o Sérgio Rocha. Grande Sergão, né, que também já foi convidado nosso aqui no Rock Flu. Gravamos com ele aí no ano retrasado, se não me engano, 2012, se não me engano foi isso. Ele começou a carreira em 1990, né, numa banda chamada Emoções Baratas, que mais tarde, após várias mudanças aí lá na formação, né, se transformaria na Big Alambique, simplesmente uma das grandes bandas brasileiras dos anos 90. Né? O Sérgio Rocha já integrou também o Baseado em Blues, fez parte do Blues Power Trio, duas bandas também que deixaram muitas saudades aí. Desde 2009 ele detona uma carreira solo aí, já com dois álbuns lançados, né? Ele que, aliás, é legal falar aqui também, é integrante hoje, né, do tributo oficial à obra de Celso Busboy, né? A gente falou tanto no Celso hoje aqui durante o programa, é bom citar também esse lance aí de lambuja, né? O Sergião é o guitarrista e o vocalista aí desse projeto, porque é sensacional, né, Léo, a gente poder homenagear Celso Busboy, que a gente não tem palavras para explicar, né, o que significou o Celso Busboy pro blues e pro rock and roll, pô, do Brasil, feito em português, né, cara, como você já comentou agora há pouco aí. O Sérgio faz parte desse tributo aí, manda super bem, né?
Ah, o Sérgio é um guitarrista fantástico. A gente já teve oportunidade de tocar junto duas vezes, no mínimo. Eu participei do show dele, dando uma canja. Ele participou de um show meu no Rio, dando uma canja. Eu convidei ele. E ele é um guitarrista fantástico, né? É uma pessoa boníssima. Também é um batalhador do blues brasileiro, gravando em português, cantando em português. E ele tá, ele, acho que ele era claro que mais indicado para estar fazendo parte desse tributo, que eu ainda não tive a oportunidade de assistir, mas o tributo está bem representado, é só gente fera ali, E o Celso, sobre o Celso foi o maior expoente do blues nacional, não tenha dúvida disso. E acho muito difícil alguém tirar a coroa de rei do blues no Brasil de Celso Blues Boy, porque como ele, igual, não vai haver. É, ele pegou uma época difícil, eu me lembro de uma jornalista falando sobre ele, da luta quixotesca que o Celso teve na música brasileira, porque ele fazia blues na terra do samba e em português, bicho. Então, quer dizer, uma coisa, é o cara que amava mesmo o que fazia e fazia com verdade. Fazia música de verdade, que é o que a gente espera de um grande artista, né? Fazia a música que sai do seu coração, sem se importar com modismos ou com imposições de gravadoras da indústria fonográfica. E é isso aí, o Celso, pra mim, é o rei do blues, vai ser eternamente. E o Sérgio é um dos melhores guitarristas do Brasil, sem dúvida.
Opa, muito bem lembrado. Aproveitar e mandar aqui um grande abraço pro Sérgio, né, nosso parceiro aqui do Rock Flu, grande tricolor. E já que a gente tá falando aí em tributo, eu me lembrei, semana que vem, dia 19 de fevereiro, né, é uma quinta-feira, no Botobar, ali na Praça da Bandeira, o Sérgio vai estar tocando o projeto muito bacana dele, que é um tributo a Jimi Hendrix. Quem não viu, fica aqui mais uma dica da semana. Semana que vem, dia 19, depois daquela ressaca de carnaval, o Sérgio tocando só Jimi Hendrix. Bom, deixa eu puxar um assunto aqui que ficou pra trás. Eu tinha até anotado pra perguntar aqui pro Léo, mas acabou passando batido. Seguinte, cara, você acabou tocando no aniversário de 2 anos, né, se eu não me engano, da Banca do Blues, lá dos nossos queridos amigos aí, o Paulão e a Denise. Era uma ideia sensacional aquela da banca, né, cara? Blues pro povo, tocado no meio da rua, dá por cima de graça, né? Aquele projeto era sensacional, né, cara? Pena que não foi muito pra frente, né?
É, pô, aquele foi um show maravilhoso que eu fiz, foi o aniversário de 2 anos na Banca do Blues, né? E você tocar no centro do Rio de Janeiro, pra todo mundo ali, né, que gosta do som, as pessoas, sabe? Eu, pra mim, aquele show foi muito importante e foi bacana porque eu tive a participação, eu convidei o Big Alex pra fazer uma participação comigo, guitarrista também do nosso meio bluseiro do Rio de Janeiro. E passou um amigo meu, que era um músico também, um excelente músico, Emerson Ribeiro, que foi da banda Paper Band, e hoje tem um trabalho com o Rick Ferreira, que tocou com o Raul Seixas, guitarrista. O Emerson sempre está circulando entre os bons músicos, né? E o Emerson, eu vi o Emerson e falei, Emerson, chega aí, sem ensaio, sem nada, vamos tocar uma canção. A gente acabou fazendo 2 canções e terminamos o show com Wild My Guitar Gently Weeps, né, a minha preferida, George Harrison. E foi muito bacana, um grande abraço pro Paulo, pra Denise, foi um projeto maravilhoso. O Paulo, se não me engano, tá dando sequência a um projeto no Teatro Rival, com alguns trabalhos, né, de blues e de rock. E é um cara que merece também todo o nosso reconhecimento, porque além de ser um batalhador do blues, ele é um incentivador, né? Tem a banca dele já é muito legal e ele dá muito... É muito valor e está lutando sempre pela rapaziada do blues e do rock aí. Um grande abraço pro Paulo.
É, realmente a banca do blues aí, pô, no meio da rua, né, cara, rolando aquela sonzeira de graça, era brincadeira, né? Bom, dá tempo da gente comentar aqui rapidinho, né, aproveitando esse gancho da banca do blues, sobre os outros points, né, cara, os points tradicionais nos quais você se apresenta regularmente, né, Léo? Em Friburgo, eu sei que tem o bar do Vovô em Lumiaça, já fez alguns shows por aqui. Aliás, aproveito para mandar um grande abraço aí pro Vovô, grande tricolor aqui da região. Em Cabo Frio tem ali o Imperador, né, onde eu pude te assistir tocando já. E você ainda costuma se apresentar em Arraial do Cabo, né, cara, em Niterói, em Minas Gerais. Eu sei que tem um monte de lugares também. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso aqui, enfim, sobre onde a galera pode te achar, né, cara, para poder te ver aí em ação. Aliás, pô, aproveitando o embalo, o que, que você nos conta aí sobre a cena de rock, de blues aí na região dos Lagos, cara? Anda legal?
Anda legal. É, na verdade, a região dos Lagos tem, como Niterói, como Belo Horizonte, tem músicos, artistas maravilhosos. Gente começando, fazendo música de excelente qualidade. É, infelizmente, os espaços não são muitos, né? Então, isso acaba atrapalhando um pouco, né, a rapaziada de apresentar o seu trabalho, mas eles estão na luta. Eu vou participar agora em maio do Crossfire Rock Festival em São Pedro da Aldeia, tá? Na verdade, eu toco aqui no Imperador, como a gente teve a oportunidade de estarmos juntos lá, né, em Cabo Frio. Eu toco também numa casa chamada Cabo Frio Motor Rock, uma casa de motociclistas aqui de Cabo Frio, muito bacana. Vou estar me apresentando lá quinta-feira. Em Belo Horizonte eu faço em várias casas, a principal delas é a Estação Santé, em Santa Teresa, o berço ali do Clube da Esquina. Toco no Freud, que é uma casa maravilhosa de rock e de blues também. Em Niterói a gente está. Eu levei o trabalho do rock lá para o Velho Armazém. Eu fui o primeiro cara a tocar rock and roll no Velho Armazém e hoje todo mundo do rock and roll de Niterói passa pelo Velho Armazém, e isso eu fico muito feliz, e eles têm esse reconhecimento comigo, né? O que me deixa mais feliz ainda. E estamos aí, estamos numa batalha, né? Eu tenho. A minha tática sempre foi essa, de fazer o máximo de shows possíveis e mostrar o meu trabalho. E isso tem acontecido, e graças a Deus eu consegui fincar raízes, fazer público em todos esses lugares que a gente citou aí. Fico feliz.
Beleza. Bom, pessoal, então é isso aí, né? Fim de papo. Vocês vão ficando aqui na companhia do nosso querido amigo e tricolor Sérgio Rocha com Naquele Bar, faixa título aí do álbum mais recente dele, né? Que foi lançado aí no ano passado. E a gente promete retornar daqui a 2 semanas com mais um Rock Flu novinho em folha, tá beleza? Deixa um grande abraço aqui pra todo mundo. Saudações aí, Gustavo, Léo. Abração, cara. Muito obrigado aí mais uma vez. E saudações tricolores pra todo mundo.
Grande abraço, Gustavo. Grande abraço, Sérgio. Eu queria só deixar aqui o meu site, que é leobarreto.com.br. Quem quiser entrar em contato com a gente, conhecer melhor o nosso trabalho, nossa biografia, tá tudo lá. Um abraço para vocês, muito feliz de estar participando do Rock Flu, e vamos lá, sucesso para vocês e vamos estar juntos sempre. Grande abraço.
Beleza, beleza. Bom, deixa eu só jogar uma pilha final aqui, né, para encerrar o programa, ô Léo, em razão aí da nossa rivalidade, né, entre os clubes, cara, não tem como eu desejar vitórias, né, pro teu Vasco, a nossa torcida aqui, é pro Fluminense ganhar tudo, né, meu irmão, até para o ímpar, né, Serginho, mas pô, pra fechar legal o programa aí de uma maneira simpática, né, eu vou te desejar aqui o seguinte, vou torcer pro Vasco conseguir sobreviver a mais uma gestão Eurico Miranda, meu irmão, tá beleza? Boa sorte.
Olha, vai ser difícil, hein, vai ser difícil, mas eu também tô nessa torcida.
Beleza, Léo, isso aí, cara. Abração, Serginho. Tchau, pessoal.
Valeu, valeu. Abraço. Abraço.
Valeu.
Beijar tua boca, curtir o teu sorriso. me faz feliz assim. Gata, garota, volta pra mim. Estou perdido, só você pode me salvar. Vem me salvar.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.